o nosso bom dia para o deputado Sérgio Turra, que é o convidado de todas as quartas-feiras aqui no nosso programa. Oi, deputado Sérgio, bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Ana Lúcia, bom dia, Taliane, bom dia a todos os amigos e ouvintes da tua Rádio Alvorada. Uma satisfação falarmos nessa quarta-feira de manhã. Ana, aqui do meu gabinete eu não vejo nada em função da cerração. Eu não sei como que está em Marau, se o clima está limpo. Ou se está assim também.
Um solzinho.
Mas é só a título de curiosidade, aqui está fechadíssimo.
Aqui já tem um solzinho aparecendo de leve também, mas ainda com alguma cerração. Temperatura baixa até 13 graus, mas a gente sabe que daqui a pouco ela sobe também. Mas esse tempo seco que está favorecendo a colheita da soja, né, deputado?
Exatamente. Espero que assim siga, né, para que a gente tenha menos prejuízos, né? Tivemos uma estiagem, então agora na época da colheita que o tempo permita que assim seja, né? Que a colheita aconteça no seu tempo certo e sem problemas com relação à chuva, fora da hora agora, né? E com certeza hoje vai ser um bom dia, porque a cerração baixa, sol que racha, né?
Ah, é verdade, já dizia meu avô sobre isso.
Exatamente.
Bom, deputado, bom dia para você. Eu gostaria de começar te pedindo sobre um assunto, né, que já é recorrente aqui também nas nossas conversas. A gente sempre acaba falando sobre as rodovias do estado, também as estradas aqui da região. E ontem a gente acompanhou também uma manifestação sua sobre um projeto do governo do estado para a liberação de verbas e investimentos em rodovias federais e também sobre os pedágios, né, que nós já discutimos por aqui. Você poderia falar um pouco sobre essa sua manifestação, essa sua opinião?
Claro que sim, era exatamente esse o tema principal que eu havia reservado para nós conversarmos. Em primeiro lugar, com relação ao projeto que está tramitando na Assembleia, né, para que autorizemos o governo do estado, veja bem, a entregar meio bilhão de reais para serem executados em obras federais. As obras federais, as rodovias federais que cruzam o nosso estado são importantíssimas, precisam serem concluídas, etc. Porém, quem tem que fazer isso é a União, é o governo federal. O governo do estado, um estado que vinha, desculpem o termo, capengueando até esses dias atrás, que tem uma das piores malhas rodoviárias do país, que tem ainda mais de 40 municípios sem um único acesso asfáltico, que tem ligações regionais não pavimentadas importantíssimas para serem realizadas, que tem ligações entre municípios e rodovias, vou dar uma caseira, Marau a 285, por exemplo, para serem feitas, e que só não acontece em função da burocracia e talvez da falta de vontade política, não é? Do Estado de fazer, porque eu vou dar um testemunho aqui junto com o deputado Zanquim e com o prefeito Yura, não foi uma vez, foram mais, que nós tivemos na Casa Civil, que nós falamos com o governo, porque o município de Marau queria, inclusive, bancar o projeto. Então, agora, o governo está passando, tentando passar, né, meio bilhão de reais para serem aplicados em rodovias de responsabilidade da União, alegando, inclusive, que não tem projetos para essas rodovias estaduais. Não tem pela inoperância, pela falta de vontade política, seja lá pelo que for, mas nada, Ana, Italiane e os ouvintes que nos acompanham, justifica isso. Nada, absolutamente nada. A não ser um projeto megalomaníaco do ex-governador, que, aliás, infelizmente, porque tem um grande futuro, uma boa pessoa, né, está se atrapalhando todo e não sei onde ele vai chegar, acho que em lugar algum, não é? Com a ideia de concorrer à presidência da República. A única coisa que explica. E vou dizer outra coisa para vocês com muita franqueza. O dinheiro que está faltando para serem concluídas essas rodovias federais, que o Estado agora está querendo ir socorrer, ele existe. 25 bilhões de reais estão na mão do Congresso Nacional para serem entregues em emendas de deputados federais até outubro. Isso é uma barbaridade. Então tem dinheiro para a obra de responsabilidade da União. E o Estado, que não tem dinheiro, e até bem pouco tempo externava sua dificuldade, todos nós convivimos com ela, e que tem um déficit fantástico nas suas rodovias, para mim não entrar no aspecto das escolas, que precisam de reformas, às vezes de 15, de 20, de 30 mil reais, né? E elas não acontecem. vai se dar o luxo, o disparate, o desatino de entregar dinheiro para a União de maneira nenhuma. Por isso que eu chego a ficar até, digamos assim, uma indignação exagerada com relação a isso, porque eu acho um absurdo, um absurdo. E paralelamente a isso, também fruto de uma teimosia, porque nós já alertávamos que é o modelo escolhido para colocar numa licitação para que tenham concessões nas nossas rodovias, ele está equivocado, e que o momento é completamente inoportuno em função de tudo que está acontecendo no mundo, né? Agora qualquer empresa que participasse do certame teria todos os motivos do planeta para apresentar a oferta próxima do teto de valores, que é o que aconteceu. Uma única empresa, ou seja, não teve concorrência, e deságio de 1,93%, que não é quase nada, né? Lógico que as tarifas vão ficar lá em cima. Então, agora, o que, que nós estamos trabalhando para que o governador atual, delegado Ranolfo, uma pessoa que eu conheço, um homem humilde, de bom senso, né? Ele, em primeiro lugar, retire o projeto, esse aqui, que pede autorização aqui da Assembleia Legislativa para que o Estado entregue meio bilhão de reais à União, né? Ou seja, repasse dinheiro do Estado para fazer obras que são de responsabilidade federal. E a outra coisa é que ele não assine o contrato, porque o momento foi inadequado e a formatação também. Espera o momento seguinte e aí sim, bom, vamos propor as concessões. Por isso que eu já me manifestei, porque também eu acredito que não seja uma matéria que a gente precise demorar muito tempo para pensar, né? Eu acho que a gente tem que ter posição clara e desde já externar ela para que não reste em dúvida com relação ao que a gente pensa e o trabalho que a gente está fazendo aqui no Parlamento Gaúcho.
Uhum. É um assunto que a gente segue acompanhando também, e falar em estradas é um tema que também provoca muito o nosso ouvinte. A gente recebe sempre muitas ligações questionando sobre investimentos em estradas, sobre pedágios, e a gente vem falando também bastante a respeito disso aqui nas nossas conversas, deputado. Mas com certeza acompanhou também, ainda falando de estradas, né, na semana passada, uma mobilização que aconteceu no município de Casca, também a respeito de pedágios. O que, que pode nos falar também a respeito disso?
Pois é, Ana, é justamente isso, é o grande receio, e é o que de fato acabou acontecendo, né? Com as tarifas, né? Com o valor das tarifas, que elas fiquem num patamar quase que impagável, porque sinceramente, Ana Lúcia, se nós não pensarmos em concessão das nossas rodovias, e isso eu creio que é senso comum, nós não vamos tê-las duplicadas, nós não vamos ter uma segurança maior. Bom, isso é uma coisa, mas a outra coisa é você propor um modelo que ele vai, digamos assim, direcionar, mesmo que involuntariamente, é óbvio, né? O preço das tarifas a ficarem o mais próximo possível do teto, porque na verdade a concorrência tem que se dar pelo menor valor. Esse é o segredo, e amarrar bem o contrato, se a empresa não executar, porque o que o governo Alex disse, não. Mas aí vai aparecer picareta, olha, tem uma série de exigências, né? Ou seja, não é qualquer picareta que vai participar de um certame desses e que vai vencê-lo, pelas exigências que tem. Segundo lugar, bom, não cumpriu, passa a fila, vem o outro, se amarra no contrato, não é? Esse tipo de situação. Então, o que está havendo, na verdade, é exatamente isso, é esse receio de que as coisas fiquem muito caras, e em função também agora desse momento, especialmente, que não é momento para propor, para levar adiante, até porque tem uma modelagem que ela não está correta, e um momento de uma crise internacional em função de guerra, de etc., de pós-pandemia, não é o momento mais adequado. Então, se até aqui não foi feito, dá para segurar um pouco mais, pensar bem no melhor modelo e no melhor tempo e propor. Então, eu creio que é isso que está movimentando, na verdade, todo o Estado, né? Porque os cidadãos não suportam mais pagar tanta conta assim, né? E de fato, se você for ver aí, tomando como exemplo esse primeiro lote que foi levado à licitação, ficaram absurdos os valores das tarifas. Então é contra isso, e por isso que estão acontecendo essas mobilizações, e elas são importantíssimas, né? Porque bem ou mal elas acabam sensibilizando e, no mínimo, chegando aqui com força ao governo do Estado.
Bom, mudando um pouquinho de assunto, falando agora sobre saúde, nós acompanhamos também nos últimos dias o fim do estado de emergência sanitária em decorrência da Covid-19. Isso também deve gerar algumas mudanças, né, no nosso dia a dia e também para toda a população.
Não, sem dúvida alguma. E, em primeiro lugar, com alerta de que o Covid segue aí. Mas, de fato, agora, eu creio que diante dos números, dos dados científicos, né, e evidentemente que também do bem que a vacina fez, eu creio que nós temos que ir voltando à nossa normalidade para que, em todos os sentidos, a vida volte ao normal. Com cautela ainda, mas sem, né, esse receio exagerado, sem essas medidas que foram além, até algumas do que devia, para que a gente reconduza a nossa vida. Então, eu creio que foi uma medida acertada por parte do governo federal, nesse sentido, né, para que a gente retome, de fato, a nossa vida e não que esqueça do Covid, porque o Covid vai persistir, mas que a gente agora saiba e tenha a condição de aceitar que nós passamos e que, com todas as dores que sofremos e que suportamos e que elas são impagáveis, obviamente, né, nós superamos. Então, agora eu creio que seja o momento de olhar para frente para que também outros temas voltem a vir à tona, né, e que sejam colocados como prioridades também.
Deputado Sérgio, mais uma vez, uma semana mais curta essa, né? Nós temos um feriado amanhã, quinta-feira, mas gostaríamos também que comentasse aqui conosco sobre suas próximas atividades, agenda também para o restante aqui desta semana.
A única coisa que eu não vou ter, Ana, é feriado.
Nem eu.
É verdade. Saio agora, hoje à tarde, em roteiro e vou passar. Amanhã, né, tem várias feiras que começam a retomar, né, isso é importante, e ficaram represadas também. Então tem feira em Frederico Westphalen, em Sarandi, em Santa Bárbara, e vou andar pela região aí até sábado à noite, que vou terminar o sábado em Terra de Areia. Você veja bem, eu saio de Santa Bárbara e vou à Terra de Areia, que é perto ali de Torres, num compromisso também que tem lá numa feira, que tem um rodeio junto. Enfim, a caminhada é longa, não é? Mas a gente precisa estar nas ruas também para justamente poder conversar, ouvir, não é, a voz das ruas, que eu sempre gosto de dizer, para que a gente possa acertar o passo aqui no Parlamento Gaúcho e trabalhar de acordo com aquilo que a gente ouve e sente que são as necessidades daqueles que nós nos propusemos representar. Então, até sábado à noite, a caminhada vai ser bastante longa, mas estou com bastante disposição para seguir ela, né? E feriado, então, é a única coisa que eu não vou ver na frente.
E nem muito vocês, bem, né, muito obrigada, então.
Ah, é, nem nós, deputado. Por aqui a programação segue normal.
Exatamente, mas para quem vai fazer feriado, né, a gente precisa desejar que seja um bom feriado, né, sempre com bastante juízo e cautela aí. E que seja bem aproveitado.
Com certeza. Muito obrigada, deputado, pela sua atenção, pela sua participação aqui em mais uma quarta-feira.
Eu que agradeço sempre, um grande abraço, um bom restante de semana e vamos lá. Fé na vida e fé no trabalho. Grande abraço a todos.
Um abraço, deputado.